Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Gabriel Rufato. Você está ouvindo o episódio 2 sobre o artigo publicado em nossa revista Extensão em Foco, onde responderemos à pergunta: hoje vivemos um período de greenhouse ou ice house?
Bom, já como vocês mesmos falaram, que antigamente parecia algo tão místico, tão distante, eu acredito que como que vamos movimentar massas intelectuais para que a gente coopere em prol de alguma coisa? Acredito que isso deve ter acontecido com vocês, porque você vem de uma universidade, a professora Flávia vem de outra. E como começou tudo isso? Como que vocês juntaram as mãos e começaram a andar para o mesmo caminho?
Bem, Gabriel, como a Sandra comentou, né? Eu e a Sandra nos conhecemos há muito tempo, mas a vida nos levou aí para caminhos diferentes, né? Eu continuei aqui em Curitiba, eu fui embora, voltei aqui para Curitiba e a Sandra foi lá para São Paulo. E eu sou professora da UFPR desde 2002. E desde 2012, né, o nosso grupo ali na UFPR vem trabalhando com a formação continuada de professores de ciências e biologia. A gente faz oficinas de formação, cursos de extensão, né? E a partir de 2014, até por incentivo da Sandra mesmo, né? Que na época a Sandra estava trabalhando lá na APEX Brasil, que é a Associação Brasileira, perdão, Associação de Pesquisadores Polares, né? Em início de carreira, nós começamos aqui a elaborar jogos didáticos. A gente já fazia jogos didáticos sobre outros temas. E aí a gente começou a fazer jogos didáticos e também formação de professores nessa área de ciências polares. E naquela época ali, a gente acabou elaborando dezenas de jogos, né, diferentes tipos de jogos didáticos, de tabuleiro, de cartas e tudo mais. Só que nós não tínhamos verba para produzir em larga escala. A gente tinha alguma verba para fazer ali de uma forma mais artesanal, mas a gente não tinha como fazer em larga escala para poder fazer com que esse material chegasse nas escolas. Então, a gente usava durante as formações, as oficinas na universidade, mas os professores não tinham como levar isso para a escola deles, né? Então, a gente fazia ali a formação, eles gostavam do tema. Mas eles acabavam, como até a Sandra comentou, não tendo esse material depois para trabalhar lá nas escolas e acabavam não trabalhando o assunto, né? Porque os professores têm um ritmo muito intenso, né? Eles têm muita carga horária, geralmente, e eles não têm tempo de preparar esses materiais, né? Outra coisa que aconteceu, já em 2019, eu e a Sandra, nós escrevemos dois livros, inclusive, dois livros paradidáticos, livros para crianças, adolescentes, sobre o tema, mas também a gente acabou não sendo possível a gente publicar esses livros naquela época, né? Bem, aí a gente acabou se unindo ao Interantar. Sandra, fala um pouco do Interantar para o pessoal entender do que se trata.
O Interantar é um programa coordenado pela professora Silvia Dota, da UFABC, Santo André, São Paulo. E ele começou em 2013 com um curso chamado Antártica ou Antártida, que também é uma das perguntas que todo mundo nos faz, né? Qual é a forma certa de falar? E ela ali nesse curso chamou, que é de formação para professores, né? O público-alvo é professor de educação básica, principalmente de escolas públicas. Mas quem quiser fazer o curso também está convidado, né? E aí ela começou a reunir vários pesquisadores da Antártica para gravar videoaulas, para disponibilizar no curso. Eu conheci a professora Silvia em 2015 e ela me chamou para gravar uma dessas videoaulas. Então, a conheci e a gente começou a trabalhar junto já nessa associação aí de pesquisadores e educadores, que a Flávia falou, a APEX Brasil. E eu tinha muita vontade de apresentar a Flávia para a Silvia, e a Silvia para a Flávia, porque eu achava que nós três deveríamos trabalhar juntas. E foi o que aconteceu, justamente aí nessa fase que tínhamos livros escritos, mas estavam na gaveta. A Flávia, com muitos jogos ali produzidos pelos bolsistas, né, extensionistas que trabalham com ela. E nos veio uma verba, que foi através da professora Silvia Dota, né, uma verba internacional, que veio através do GEF, PNUD, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, para justamente fazer essa divulgação científica sobre a produção científica do Brasil na Antártica. Então, calhou, a gente já tinha materiais didáticos, paradidáticos, de formação de professor pronto, só que essa verba foi fundamental para a gente conseguir construir um site onde está hospedado todos os nossos materiais. Então, os livros que estão impressos têm e-book para ser baixado gratuitamente no site. Todos os jogos podem ser acessados, baixados no site. E tem muito mais material que a gente pode ir conversando sobre isso, né? Mas foi aí que a gente se uniu, né? A Universidade Federal do Paraná e a Universidade Federal do ABC. Então, aí a gente tem essa super produção de muitos produtos mesmo, né, com essa vontade de a gente levar para o público de uma forma dialógica, né, onde as pessoas não só recebam uma informação pronta, mas elas reflitam. Um exemplo disso é esse trabalho, né, apresentado lá em Brasília, que faz parte, assim, mais ou menos fechou o ano de 2021, depois todos esses materiais que eu estou falando, eles tinham sido recém impressos, né, fresquinhos lá, foram levados a esse evento, e aí, então, consolidou essa junção de duas instituições federais.
Até interessante que isso aconteceu ali em plena pandemia, né? Um pouco antes disso que a Sandra contou, ali em 2020 ainda, a gente estava justamente, né, a Sandra me apresentou ali para a Silvia, e a gente estava pensando como que a gente ia conseguir publicar aqueles livros, né? Foram livros produzidos, assim, com muito carinho e muito cuidado, né, com informações científicas realmente, mas numa linguagem acessível para crianças, né? E daí, enquanto a gente estava tentando ver como viabilizar isso, acabou surgindo essa oportunidade, né, de trabalhar justamente, né, na área de mudanças climáticas também, que é um assunto bem emergente aí, né?
As pessoas, elas se unem em prol de objetivos. Porque é muito difícil você mudar uma realidade sozinho. Você sempre precisa contar com uma força-tarefa. E o lado bom do ser humano é que você consegue somar forças e você alcançar, tornar as coisas num patamar muito maior. Mas, gente, então, me conta um pouco sobre esse projeto em si. Além do que vocês apresentaram tudo aqui, claro, desde que como foram feitas as parcerias, como vocês se encontraram nessa vida aí, mas hoje, como ele é? Quais são os próximos planos? O que vocês estão almejando futuramente para vocês mesmos e para toda a civilização que temos?
Eu acho que, na verdade, ali, tudo isso que aconteceu em 2021, né, desse projetão aí que a gente participou, foi só o começo, né? O começo não, né? Porque, na verdade, eu e a Silvia e a Sandra já trabalhávamos com isso há muito tempo. Foi o começo da parceria, na verdade, né? Dessa grande parceria. Mas, de lá para cá, a gente já produziu muito mais coisa e temos feito chegar esses livros, esses jogos, em praticamente todos os estados do Brasil, aí, pelo menos, né? Estamos fazendo aí uma força-tarefa de fazer isso chegar sempre gratuitamente às escolas. Nós temos justamente esse grande objetivo em comum de levar isso para as escolas, porque para disseminar esse conhecimento, né? A importância das regiões polares, a questão das mudanças climáticas, né? Então, a gente produziu esses materiais de qualidade e estamos fazendo chegar gratuitamente a essas escolas e trabalhando com essa formação de professores, seja aqui em Curitiba, com as oficinas presenciais, seja na UFABC com os cursos à distância, né? Fazendo com que os professores, né, que fazem essas formações sejam multiplicadores desse tema, né? E além dos livros e dos jogos que a gente citou, né, principalmente ali no grupo da professora Silvia, lá na UFABC, ela produz muitos materiais digitais, né, desde jogos digitais, tem games mesmo, né, tipo RPG, tem simulação 3D, vários tipos de materiais, acho que centenas, né, de vídeos, podcasts, videozinho de TikTok, tudo isso com muita qualidade, porque como a gente preza por chamar os pesquisadores que trabalham na área. Então, se a gente precisa de um assunto sobre glaciologia, a gente vai chamar os glaciologistas brasileiros, né? Se a gente precisa falar de botânica, de zoologia, alguém que trabalha com baleia, que trabalha com foca, a gente vai direto à fonte, né? Nos pesquisadores que trabalham com isso. Então, todo o material tem uma qualidade, assim, muito primorosa, né?
Hoje em dia está bem grande, né, o grupo. A gente teve um projeto aprovado, um projeto de extensão aprovado bem nessa área, e a gente conta com a participação de 36 pesquisadores antárticos no projeto. Conseguimos 12 bolsas desse projeto, com mais outras bolsas, a gente tem um total de 18 bolsistas, né, que trabalham nesse grande projeto. E assim, você falou para o futuro, a gente está trabalhando num museu virtual 3D, onde os professores vão poder usar em sala de aula, num cenário antártico, explicar os organismos que existem lá, né, e aí englobar vários assuntos aí que estão presentes na BNCC, né, na Base Nacional Comum Curricular, e a intenção, a gente está trabalhando nisso, é uma equipe absurda, né, design de games, design, né, digitais, tem jornalista, tem pessoal da comunicação, tem muitas áreas, né, do conhecimento aí para que a gente faça chegar esse material de uma maneira, uma linguagem quase que eu diria universal, entendeu? Vai ter para várias idades, não só no ambiente escolar. Nós estamos organizando uma mostra de filmes que vai ser aqui num local, um instituto de pesquisa, Instituto Princípia, mas assim que tem um domo digital, a gente está chamando o público para ir lá, é do lado da Avenida Paulista, gratuitamente, agora em setembro, para ver, assistir os filmes de regiões polares, para chamar o público. Então, tem a sala de aula e tem fora a sala de aula, né? Então, museu digital, onde a finalidade é produzir animais marinhos da Antártica, que sejam impressos em impressora 3D, que existem nas escolas públicas. Então, a gente está trabalhando nesse projeto. A Flávia falou de uma simulação digital 3D. Então, a gente já está fazendo a segunda simulação. Então, o usuário vai estar dentro de um módulo de pesquisa na Antártica, no interior da Antártica, né? O Brasil tem dois módulos, fora a Estação Brasileira. É uma das poucas, um dos poucos países que tem esses pontos de pesquisa, né? Então, ele vai poder simular que ele está fazendo a coleta de material lá na Antártica para estudar a atmosfera, para estudar o gelo, como a Flávia falou, né? O testemunho de gelo é justamente o que os cientistas, os glaciologistas trazem lá no interior do continente, um lugar onde eles fazem a coleta extremamente livres de contaminação, né, estéril, porque no gelo, né, vamos dizer, imagina o gelo na vertical, você perfurar o gelo. Tem lugares na Antártica que tem uma camada de gelo de 4 mil metros, 4 quilômetros de gelo. E isso, conforme foi sendo formado, né, em eras passadas, o ar, a atmosfera do planeta, ela ficou aprisionada. Então, tem bolhas de ar, e essas camadas foram se formando, e a gente tem a história do planeta, a atmosfera do planeta, registrada no gelo da Antártica. Então, o usuário dessa simulação vai também se imaginar coletando essas amostras de gelo, fazendo para o Brasil, fazendo a pesquisa, e o que isso significa, né? Então, todos os estudos que a gente vê hoje em dia de mudanças climáticas, são muitos pesquisadores de muitas áreas, e o Brasil tem muitos pesquisadores que estão fornecendo dados, né, para o IPCC, para o Painel Internacional sobre Mudanças Climáticas da ONU, para fazer previsões. Então, a gente tem uma primeira simulação que conta a história do planeta, né, de 180 milhões de anos atrás até o futuro, com a intervenção humana. Enfim, tem muitos materiais prontos, tem muitos materiais para serem produzidos, Tem um segundo curso também para formação de professor que está sendo produzido. Tem mais podcasts, mais videoaulas. Então, tem muita coisa por vir aí.
Realmente, as dimensões que se torna um projeto, né? Porque, que nem você mesmo disse, você ter ferramentas 3D para você cativar os alunos, principalmente numa era digital onde a gente vive hoje, que qualquer tela com luminosidade, as crianças com certeza vão olhar para elas, vai atrair. Por quê? O celular, querendo ou não, ele remete a uma sensação de conforto, de diversão e tudo mais. Então, você trabalhar usando como a sociedade se molda a favor do aprendizado, claro, você precisa de verba, você precisa de estrutura, tudo mais, mas é usar algo a favor de vocês, encantar os olhos das crianças, dos adolescentes e futuros pesquisadores também, né?
Exatamente, Gabriel. E você percebeu, pelo que nós, né, contamos aqui um pouquinho, que a gente usa de diversos recursos didáticos diferentes, né? Desde esses digitais que a Sandra estava descrevendo, mas também coisas mais simples, como eu relatei lá no início, de experimentos só com água, gelo e pedra, né? O globinho ali de papel. Então, a gente gosta de fazer vários tipos de atividades diferentes para atingir diferentes públicos, diferentes realidades nas escolas, né? A gente sabe que, né, o nosso Brasil é tão diverso, né? Então, a gente tem escolas públicas mesmo, vamos falar das escolas públicas, que tem uma estrutura muito boa, que tem, né, aqui em Curitiba, a gente sabe que as escolas têm impressora 3D, têm computador, têm celulares para as crianças usar, tudo mais, mas a gente sabe que essa não é a realidade de todos os locais, né? Então, é interessante que a gente possa ter diversos tipos de materiais diferentes para atender tudo isso. Mas eu acho que não adiantaria também a gente ter tantos materiais legais se a gente não investisse na formação do material humano, né? Dos professores, né? Porque ali, por exemplo, a gente tem os livros e as informações científicas estão ali no meio daquela história, mas às vezes a gente precisa despertar o olhar ali primeiro do professor, né? Ó, você está vendo que no meio dessa historinha você pode trabalhar o tema teia alimentar, você pode trabalhar a questão das mudanças climáticas, você pode trabalhar os impactos humanos, né? A questão da geografia, do português, tudo mais que está ali dentro. Então, às vezes, a gente precisa trabalhar com o professor, né? Para auxiliar ele a interpretar aquele material, a ver como usar da melhor forma, né? Então, por aqui, em Curitiba, a gente continua com as formações, né, de professores, e também cada vez mais a gente vai começar a atuar nas próprias escolas, né, levando as oficinas para dentro das escolas também.
Isso é muito legal, gente. Vocês estão conseguindo revolucionar a realidade, né? Isso é muito legal. Bom, gente, acho que abordamos todos os tópicos, as perspectivas futuras, princípios extensionistas, que eu acho o maior ponto, já que a revista é extensão e foco, é como levamos a universidade para fora da universidade, né? Não é fácil, às vezes, porque quando você tem... E ter uma ideia é a parte mais fácil. Você executar ela torna-se complexo, porque você tem vários e vários fatores que você não teria previsto, e só quando você realiza eles que você consegue realmente enfrentar um desafio, né? Porque isso é um desafio. Hoje temos vários desafios, tanto educacionais, como vocês mesmos apresentaram, ambientais. E o Brasil em si, eu acredito um potencial gigantesco que tem essa nação, mas é como eu já ouvi essa expressão e eu, infelizmente, concordo com ela, que o Brasil é um gigante meio adormecido, a gente se move muito devagar. E como que vocês, educadores, conseguem impactar as futuras gerações? Tipo, como vocês se sentem conseguindo mudar essas gerações assim que tem por vir?
Eu acho que é um trabalho de formiguinha, né? A gente faz muita coisa, mas a gente sabe que é um trabalho contínuo, de muitas décadas, como você está vendo, né? E principalmente com muita paixão, né? Eu acho que o professor, de modo geral, geralmente é aquela pessoa apaixonada pelo que faz, né? E que não mede esforços para modificar a realidade dos seus estudantes, né? E falando aqui de extensão, né? Nós temos essa questão da transformação social que é inerente da educação e da extensão também, né? E nós procuramos, então, aqui com o nosso projeto, fazer essa transformação social tanto no ambiente escolar, que a gente comentou, é claro que os nossos materiais não chegam só nas escolas, chegam em outros ambientes também. E outra questão dessa transformação social é com relação aos estudantes de graduação que participam dos projetos, tanto aqui da UFPR quanto da UFABC, porque eles estão nessa formação inicial deles também, seja como futuros professores, ou futuros jornalistas, ou futuros designers, né, que estão ali participando disso tudo e estão se formando também dentro disso, né? E outra questão, já que a gente está falando desses princípios extensionistas, né, é a questão que permeia tudo isso, que é a interação dialógica, né? Não adianta a gente falar de alguma coisa que a gente tem esse amor, né, por esse assunto, mas a gente sempre trabalha atendendo a demandas, né? Então, para isso é importante a gente estar sempre conversando com a sociedade, conversando com o nosso público-alvo, fazendo essas trocas, né, para entender quais são as necessidades, né, tanto na área educacional quanto na área social. Quais são as necessidades, quais são os recursos, qual é o tipo de material, será que eles vão preferir livros, será que eles vão preferir materiais digitais, materiais concretos? Então, a gente sempre tem essa conversa constante com o nosso público-alvo, digamos assim, e a gente aprende muito com eles, a gente se transforma muito com eles, né? Então, o nosso trabalho vai se moldando a partir dessa conversa, desse diálogo que nós temos, então, com os professores, com os estudantes, né, de diferentes, não só de diferentes partes do Brasil e até do mundo, né, que a gente acaba interagindo com outros professores de Portugal, de outras regiões também.
Legal saber as proporções que se toma, né. Eu sempre tive um questionamento, já que vocês falaram, que as camadas de gelo, elas têm uma profundidade muito grande e tudo mais. Eu já vi algumas simulações de como que seria a superfície terrestre caso de derretesse todo o gelo e tudo mais. Cara, simplesmente acaba os continentes, né? Você pega a Itália, que já é em cima da água. Os caras vivem em cima de uns postes de madeira de 300 anos e estão lá.
Você já parou para pensar que a Antártica, por exemplo, com todo esse gelo que tem lá em cima, né, o continente inteiro congelado em regiões, como a Sandra falou, com 4 quilômetros de gelo. Mas ela não foi sempre assim. A Antártica já teve florestas, já teve dinossauros, né, há muito tempo atrás. Então, a gente tem que pensar que antes da Antártica congelar, onde é que estava essa água toda que hoje está formando esse gelo? Né? Então a terra era muito mais úmida, era mais quente também, né? E era muito mais úmida naquela época, né? Então tinha muito mais florestas e tudo mais. E quando a Antártica congela, ela rouba uma grande quantidade de água da atmosfera, que a gente tem que pensar no ciclo da água, que a água não sai do planeta, né? Tá por aí, ou tá chovendo, ou tá congelando, ou tá na terra, enfim, né? E se a gente pensar agora no processo inverso, um grande aquecimento que fosse derretendo essa criosfera, né, que a gente falou lá no início, não só na Antártica, em outras regiões que tem gelo permanente, ia mudar totalmente, porque não é só a questão do nível do oceano, a gente pensa nisso, né, que é claro que aconteceria, mas a questão do iria chover muito mais, ia ter muito mais água na atmosfera, e se chove mais, a gente vai ter mais água nos rios, no, nas represas, né, nos ambientes continentais, que a gente fala, né, dentro do continente, ali de água doce, um regime de chuvas muito maior, que a gente já está percebendo, né, algumas mudanças nesse sentido, né? Então, com certeza, transformaria completamente o planeta, tanto nessa questão climática e, inclusive, provavelmente alteraria muito a biodiversidade, né? Porque alguns organismos iriam se adaptar a isso, outros não. Será que nós iríamos nos adaptar a isso ou não?
Aí é uma grande questão que fica, né?
Eu acho legal, assim, se a gente pensar fora o nosso tempo de vida, que é mínimo, né? É uma
Sim.
passagem. Se a gente pensar no tempo de vida do planeta e quando existiu, começou a existir vida no planeta, e aí a gente traz um pouquinho depois disso, né? Vindo para cá nas eras geológicas e tudo mais, se a gente pensar no tempo, né? Nessa dimensão, numa forma geológica e nem não como a gente conhece hoje um calendário de dias, meses, anos, é muito interessante, porque a Terra esquentou e esfriou muitas vezes. Esse aquecimento global que a gente está vendo agora, só que aí quem está se prejudicando somos nós, seres humanos mesmo, ele já existiu e até com uma temperatura maior, em outras épocas que não existia seres humanos. Então, o que eu costumo falar é que o planeta nunca vai deixar de existir. Talvez nós não estejamos mais aqui, como os dinossauros e tantos outros organismos já estão extintos, né? E aí, nesse tempo geológico, né, que é uma outra dimensão que a gente não está acostumada, quando a gente fala em milhões de anos, se você for ver todas as eras quentes e frias, as quentes a gente chama de estufa, né? Greenhouse, e as frias, ice house, as congeladas. Gabriel, vou te fazer uma pergunta, vou inverter. Você acha que essa, nosso tempo agora, você acha que a gente está numa era greenhouse ou ice house? Sendo que
Era
a
do gelo.
greenhouse, a greenhouse é um mais quente, e a ice house é mais gelada. O que que você acha? Que a gente está na
Olha,
era quente ou fria?
eu acho que a gente está em quente por vários fatores. Um, porque a gente vive uma instabilidade térmica. Que antigamente eu acredito que a gente tinha definido melhor as estações dentro do prazo delas, e hoje em dia a gente tem chuvas fora de épocas, quente demais, frio demais. Então, eu, na minha pequena. Não, a gente não tem essa oscilação assim sempre?
Resposta errada. Olha só,
Ó.
vamos pensar em tempo geológico, em milhões de anos. Vou te dar a resposta da pergunta que eu te fiz. Nós estamos numa era ice house, uma
Ice.
era gelada, porque temos gelo nos polos, temos gelo em alta montanha, temos permafrost, que são solos que são permanentemente congelados. E na greenhouse a gente não tem gelo. Esse gelo todo derretido, como você mesmo supôs, estava aí formando água líquida, principalmente no oceano, né? Então, não sei se você já chegou a fazer trilhas, assim, às vezes a gente está lá no alto de uma montanha, de um morro, e tem ali, foram encontrados fósseis de concha do fundo do mar. Aqui no meio de São Paulo, aqui do estado de São Paulo, tem fóssil marinho lá, ou seja, ali era fundo do mar, entendeu? Então, eras mais quentes, onde não existia o ser humano, né? Até a nossa espécie existir, ainda mais existir como é hoje, por quê? Porque a gente tem toda uma ação geológica na Terra. Toda vez que tem atividade vulcânica mais forte, né? Imagina lá aquele cenário com os dinossauros, o vulcãozinho lá em erupção, isso é CO2 para a atmosfera, né? Então, assim, está fugindo do dinossauro, né? Coisa que nunca aconteceu. O ser humano nunca conviveu com um dinossauro. Mas, enfim,
Só as artes.
os dinossauros atuais são as aves.
Os dinossauros atuais são as aves, né? Vem,
A
os
galinha é um
atuais,
dinossauro?
a galinha dinossauro.
Meu
Ela
Deus.
veio do dinossauro. Então, assim, aqueles dinossauros, né, que a gente sabe que estão extintos, nesta época, né, a 35 milhões, 36 milhões de anos atrás e tal, era diferente. Então, assim, se a gente for imaginar a planeta Terra 40 milhões de anos atrás, né, não era essa biodiversidade que tinha hoje. Então, tinha muito mais atividade vulcânica, os dinossauros extintos e tudo mais, né? Então, ali, a gente, toda vez que tem essa atividade vulcânica mais acerbada, né, vai mais gás carbônico, carbono para a atmosfera, esquenta, né, esses, é um dos gases aí do efeito estufa. Quando tem uma atividade sísmica, né, terremotos, você captura esse CO2, você leva ele, né, para baixo da terra. Outras questões, né, toda a matéria orgânica, todos os organismos, a gente tem muito carbono. Tanto é que os fósseis, todos esses animais, né, que a gente está falando aí de eras passadas, tanto tempo atrás, é o que forma o petróleo. Está lá no fundo, né, lá a gente tem que extrair o petróleo, e daqui que a gente está fazendo? A gente está jogando esse carbono que estava lá aterrado, lá no fundo, e deixou o nosso planeta numa fase ice house, a gente está jogando de volta para a atmosfera. Então, a gente está aquecendo o planeta por conta das nossas atividades, né? A gente está interferindo. Então, assim, se a gente for pensar numa era geológica, sempre aconteceu, né, esse aumento e diminuição da temperatura. Porém, o que nós estamos vendo agora? E até para combater fake news de que, não, mas já esquentou, já esfriou, vai... A gente está numa outra era, assim. A gente está, o nosso tempo de vida aqui é curto. E a gente, nesse curto espaço de tempo, vamos ver, da Revolução Industrial para cá, 200 e poucos anos, a gente está interferindo muito na química do planeta. Principalmente a química atmosfera, interação da atmosfera com o oceano, e isso está causando problema para a gente mesmo. O planeta vai continuar aí, daqui a pouco nós aqui não estamos, entendeu? Só que as nossas ações, as nossas escolhas do estilo de vida, a gente precisa de energia para tanta coisa, né? Para fazer funcionar o celular ou o computador aqui, né? Ou o carro, avião e tudo mais, e que tipo de matriz energética que a gente está usando, né? Quanto que a gente está consumindo. Então, isso daí tudo está interferindo muito num espaço de tempo curto, né? E aí que a gente está vendo toda essa modificação que você está falando. Mas antes chovia mais. Chovia o quê? Na época do seu avô, né? Então, se a gente for ver... A gente está pensando num... A gente sempre pensa, né, num período mais curto, mas... nesse período curto de tempo, a gente está vendo essas grandes modificações, né?
Professora Flávia?
Nem sei mais o que falar.
Então, vai falar, porque vai fazer ficar 5 horas o podcast.
Vou fazer uma pergunta boba, assim. A questão do degelo, dos polos e tudo mais... O que acontece? Eu vi uma notícia que acharam tipo, uma bactéria de 40 milhões de anos, assim. Existe a possibilidade de alguma próxima pandemia ser desencadeada por causa do degelo do Ártico, da Antártida?
Isso é uma especulação, né? Porque realmente, né, como a Sandra comentou, que no gelo, seja da Antártica, seja da Groenlândia, por exemplo, que também tem uma grande massa de gelo, né? Ali nós sabemos que tem organismos que vivem ali, né, que ficaram aprisionados nesse gelo, que são adaptados àquela região, assim como tem substâncias poluentes que estão ali presos, também tem organismos, né, e com esse degelo, esses organismos podem ali ser liberados, né, vai descongelar, eles vão ser liberados. E, inclusive, pode ter vírus ali dentro, né? Agora, se esses vírus vão chegar ao ser humano, se eles vão chegar, se eles são patogênicos o suficiente para gerar uma pandemia, né? Por exemplo, a gente também tem uma grande quantidade de bactérias ali, mas quando a gente fala em bactérias, a gente sempre pensa em doença, né? Mas a grande... A maioria das bactérias não é patogênica, não causa doenças, né? Os vírus já têm uma capacidade maior de gerar doenças, porque eles são necessariamente parasitas, né? Diferente das bactérias. Agora, se eles teriam um potencial para gerar uma pandemia, não tem muito como a gente saber, né? Teria que ter mais pesquisas aí para a gente responder essa pergunta.
Descobrir na prática.
Espero que não, né? Espero que não.
Uma palavra aí, resumindo o podcast, é interação, né? A gente viu interação das pessoas em prol, né, de levar conhecimento ao máximo de pessoas possíveis e também interação ambiental, né? Tudo isso que a gente está falando, a gente vive aí numa interação em várias camadas.
Exatamente, Sandra, falou tudo.
Show. Bom, então, para a gente finalizar essa belíssima reunião, eu vou passar a palavra para vocês, né? Fiquem à vontade, gente, que vocês tiverem para compartilhar sobre essa experiência que estão tendo agora.
Bom, eu gostaria de agradecer o convite para participar do podcast em meu nome, em nome da professora Silvia Dota, da UFABC, que faz parte aqui do Interantar, nossa coordenadora. Espero que vocês aproveitem, né, e que a gente consiga continuar o nosso trabalho com essa missão, né, de interação com a sociedade, transmitindo conhecimento científico. Muito obrigada.
Adorei a nossa conversa, gostaria de agradecer muito a oportunidade da gente falar sobre esse tema que a gente tanto gosta. E para aqueles que gostaram do assunto, vocês podem encontrar todos os nossos materiais, ou pelo menos uma boa parte, né, que a gente está sempre produzindo mais, lá no site do Interantar, www.interantar.com, e também podem encontrar a gente no Instagram, onde a gente sempre conta as novidades do que está acontecendo nos nossos projetos, tanto o Instagram do Interantar, que é o Interantártica, quanto aqui o nosso grupo Ciência Interativa da UFPR, que é Ciência Underline Interativa Underline UFPR. Obrigada, Gabriel. Até a próxima.